Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde para você, amigo ouvinte do No Mundo da Bola. 5 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos até às 18 horas, trazendo as principais informações para você do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, com a participação de Márcio Guedes e Bruno Mendes, na mesa de áudio Rafael Espíndola e também com a produção do Luiz Ferreira. 5 horas e 4 minutos. Marcos Gomes. E estes são os destaques do programa de hoje. E a gente começa o programa No Mundo da Bola falando do Campeonato Carioca.
Sou do clube tantas vezes.
É, o Fluminense venceu mais uma. Quem traz as informações do Flusão é o Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
E aí, Marcos, beleza? Tudo tranquilo, Luiz?
Tranquilidade também aqui. Um abraço para o Márcio Guedes, para o Bruno Mendes, a galera da técnica aqui e em Brasília. E, claro, a você, ouvinte da Rádio Nacional. O Fluminense venceu a Cabofriense ontem, mais conhecido como domingo, no Maracanã, por 2-1. O ouvinte que quiser ouvir esse e todos os gols das nossas jornadas, pode acessar radios.ebc.com.br. Tá tudo lá publicadinho. Se quiser fazer download também, guardar no seu celular, guardar no seu computador, pode fazer também. Pode botar até a narração do André Luiz Mendes de toque de celular. Já pensou?
Que legal, hein? É, o Andrezão, hein, no seu celular?
Andrezão de despertador no seu celular. Tá gritando bom. Gol 6 horas da manhã. Que delícia, hein? Que legal. Então, Marcos Gomes, obviamente que mesmo com a vitória do Fluminense, muito se falou sobre o Ganso. Mas agora o Fernando Diniz, ele não vai falar do Ganso. Ele vai falar de algumas coisas que incomodaram ele nessa vitória sobre a Cabofriense por 2-1 ontem no Maracanã. Vamos ouvir.
Não incomodou, mas eu acho que a gente, o ponto mais negativo na frente desse foi as transições que a gente ofereceu para o Cabofriense. Tinha alguns lances que a gente errou por dentro, o time estava desprotegido, demoramos muito a recompor. Mas a equipe fez uma boa partida. Tinha que ter aproveitado melhor as chances que criou. Concordo com você que a gente não, o futebol não é um jogo de azar. Você tem que saber aproveitar as chances que você tem e limitar ao mínimo a chance do adversário. Então acho que a gente poderia ter feito mais gols e também podia ter evitado claramente o gol que a gente tomou da Cabofriense.
Exato. E lembrando que os gols do Fluminense foram marcados por Johnny Gonzalez, aliás, um golaço do Johnny Gonzalez e do Luciano em passe do Paulo Henrique Ganso com o Abner descontando. Traduzindo o tatiquês do Fernando Diniz. Transição. Que é isso, meu querido ouvinte? É quando você vai pro ataque, quando você vai defender, quando você recua para marcar uma bola, quando você ataca para tentar forçar a saída de bola do adversário e roubar uma bola ali para chegar ao gol. Isso é transição, basicamente é isso. E isso que ficou, que o Fernandinho não gostou muito do Fluminense. O Fluminense deu muitas chances. Agora, Marcos, se o Fluminense já estava bem, já havia vencido o Ipiranga no meio de semana por 3-0 pela Copa do Brasil, o Ganso, inclusive, marcando gol de barriga, inclusive, muita gente lembrando o Renato Gaúcho e tudo mais.
Mas é
o Ganso marcando gol de barriga.
Isso.
Exatamente. Não é barriga de Ganso, não. É barriga do Paulo Henrique Ganso, meu amigo Spindler. Fica calmo. O Ganso, mais uma vez, teve uma boa atuação, deu passe pro gol do Luciano. E justamente agora é sobre o Ganso que o Fernando Diniz comenta aqui no programa No Mundo da Bola.
Bom, tudo pode melhorar com o decorrer do tempo e tem que melhorar. Mas o Ganso vem dentro de uma evolução. Esse tipo de observação que você fez hoje foi a mesma observação que fizeram após o jogo de quarta-feira. Que ele tinha feito uma boa partida, além do gol. É um jogador que todos sabem da criatividade dele, da genialidade que ele tem. E a tendência do Ganso é de evolução.
tendência de evolução, Marcos, e aquela coisa. O Ganso tem melhorado as suas atuações, sim, a cada partida. Não está ainda brilhante, não está decidindo partidas como ele decidiu na época do Santos. Mas o torcedor do Fluminense está bastante empolgado. E no próximo, na próxima quinta-feira, dia 14 de março, é quando o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Carioca, vai enfrentar o Boa Vista. E para essa partida, o Digão, zagueiro Digão, já é dúvida. Ele que tem um probleminha aí, ele um problema de lesão, vai tentar aí se recuperar para essa partida. Marcos Gomes.
Luiz, deixa eu conversar um pouquinho com o Márcio Guedes e com o Bruno Mendes. Boa tarde, Márcio.
Márcio Guedes. Boa tarde, meu caro Marcos Gomes. Sempre um prazer estar aqui.
Prazer é todo meu, Márcio. Deixa eu dar uma boa tarde também ao Bruno. Boa tarde, Bruno. Olá.
Muito boa tarde, Marcão. Boa tarde ao Luiz, ao Márcio, a todos os nossos ouvintes.
Ô, Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu vou pegar um gancho aqui do Luiz Ferreira, quando ele destacou aí que o Fernando Diniz ficou insatisfeito em alguns momentos com o time do Fluminense, mas me chamou muita atenção a cara amarrada que o Fernando Diniz fez, a televisão mostrou isso, na hora do gol da Cabofriense. E isso me chamou a atenção porque o gol da Cabofriense foi um gol muito bonito, foi um gol de ginga de corpo, né? O jogador fingiu que vem pra lá, foi pra cá e bateu a bola no ângulo. É isso que é bonito, né, no futebol, né? O gol, o drible, né? Dentro da área, né? O atacante, o Abner, né? Se não me engano.
O Abner pegou a bola e virou pro jogador do Fluminense e falou, vou te driblar.
Isso, e driblou, e passou e foi embora e bateu lá no ângulo. Quer dizer, se todo jogo fosse assim, mesmo o seu time ganhando, mas levando um gol como esse, é de se aplaudir, né, Márcio?
Exatamente. Eu achei o gol mais bonito, inclusive, do jogo.
Isso.
Mais do aquele anterior que foi destacado aí, do Ione Gonzalez. Agora, o nosso Diniz, ele é um perfeccionista, né? Então ele entendeu, e todo mundo viu, que o Fluminense relaxou um pouquinho, ganhou de 2-0, mesmo um pouco antes, não havia aquela aplicação na ocupação de espaço. Por quê? Porque esse campeonato, todo mundo sabe que, à exceção do Botafogo, os outros já estão praticamente classificados, então cada jogo não existe aquela correria. O Fluminense está em outro campeonato também, que é importante, o desgaste é imenso, então não adianta porque o jogador não vai fazer sanfona e ir voltar durante 90 minutos. E aí, acabou o Freixo, mostrou que tem alguma qualidade, tem um esquema de jogo legal, que usa velocidade, usa os extremos. Se tivesse mais qualidade na conclusão, certamente poderia ter complicado mais a vida do Fluminense. E esse gol do Abner, achei lindíssimo, achei que foi mais mérito dele do que propriamente falha do Fluminense. Então, compreendo essa coisa perfeccionista, né, do Diniz, mas acho que ele deve dizer essa coisa toda aí, quando for um momento mais crucial, contra um adversário mais forte que exige tudo isso, senão os jogadores não vão aguentar, não.
É verdade. O Bruno, contra a próxima partida do Fluminense agora vai ser na quinta-feira pela Sul-Americana. Quer dizer, o time deve entrar...
Taça Rio. Boa Vista.
Continua Taça Rio contra Boa Vista. Então, quer dizer, é a mesma competição no estadual. Então, como o Fluminense já tem uma perspectiva já bem clara e definida de disputar a final do campeonato estadual, o time deve continuar dosando, né? Isso automaticamente o jogador vai fazer. Porque quando mudar para a Copa do Brasil e também para outras competições mais importantes, aí o bicho pega, né, Bruno?
Exatamente, Marcão. E principalmente porque a configuração do grupo C, no qual o Fluminense vai enfrentar, passando as semifinais e ficando em primeiro, o Botafogo está na sexta colocação. Então tem na frente ali Cabofriense, Bangu, Resende e Boa Vista. Times teoricamente mais fáceis de você fazer uma semifinal jogando pelo empate e passar. Então acho que o Fluminense tem que continuar nessa toada, nessa caminhada, para ficar em primeiro do grupo e ter as vantagens devidas aí dentro da Taça Rio.
Agora são 5 horas e 12 minutos, daqui a pouquinho nós vamos destacar o Botafogo, né, que joga hoje pelo campeonato, pela Taça Rio. Conselheiro Machado, essa hora já deve estar com toda a atenção.
Meu Deus, ele tá com aquela camisa dele, meu Deus, aquela coisa surrada, aquela camisa que ele diz que é da sorte.
O Márcio que conhece muito, como é que ele fica nesses minutos que antecedem uma partida difícil como hoje? Como é que fica o Conselheiro Machado, Márcio?
Ele fica nervoso, mas ele se contém, porque afinal é um profissional que tem que manter as aparências.
Ele se contém só se for do teu lado.
E aquela camisa dele, já muito, muito usada, evidentemente, né? então já está um pouco curto, ele acha que deveria renovar para uma camisa mais larga.
Exatamente, Márcio Guedes, cirúrgico.
Bom, e você pode participar do No Mundo da Bola, mande sua mensagem aqui para o nosso telefone 21, código do Rio, 2176935, ou se preferir, acesse o nosso Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, para você curtir a nossa página e acompanhar também as nossas publicações diárias aqui nas redes sociais. 5:13.
Olha aí, o timaço nacional.
Roberto Fernandes traz todas as informações dos clássicos regionais na Bahia e no Ceará, para você, ouvinte do No Mundo da Bola.
Olá, amigos do Mundo da Bola, dois grandes jogos aqui no Nordeste, o primeiro na Fonte Nova, Bahia e Vitória, o segundo Bavi do ano, o primeiro foi pela Copa do Nordeste, no dia 3 de fevereiro, naquela ocasião, o Bahia apresentou um domínio absoluto do jogo e deixou escapar a vitória, terminou empatado em 1-1. Agora, pelo estadual, foi um jogo equilibrado. Quem esperava que o Bahia mais uma vez tivesse o domínio do jogo se enganou. A proposta do Chamusca foi muito eficiente na base, né, da marcação, da valorização da marcação, da pegada, da redução de espaços. O Bahia até tentando na velocidade pelos lados do campo, mas não conseguiu furar o bom bloqueio montado pelo Vitória. E olha que aos 21 do segundo tempo perdeu o zagueirão Ed Carlos, mesmo com a vantagem numérica. Até os 43, quando também teve o Jacques expulso, o Bahia não conseguiu tirar proveito disso. 0-0 acabou sendo o resultado justo. Quem gostou disso foi o Bahia de Feira, que lidera essa primeira fase com 15 pontos, praticamente assegurou a sua classificação. O Bahia está fora do G4 e já imaginou o Bahia correndo risco de ficar fora das semifinais? Isso não vai ficar, né? A torcida está uma arara com o Anderson e o Vitória, que caiu também para terceiro lugar. Enfim, tudo fica para a última rodada do Campeonato Baiano dessa primeira fase, para ver quem passa para as semifinais. Outro bom jogo foi no Cearense, o clássico rei, Ceará e Fortaleza, belíssimo jogo, jogo bem movimentado, de muitas oportunidades, diria até que as melhores oportunidades foram do Fortaleza, a melhor delas, inclusive, com o Júnior Santos, que recebeu livre na área, finalizou, e o Juninho teve que se atirar, evitando o gol que poderia dar a vitória ao Fortaleza. Com esse resultado, o Ceará já está classificado para as semifinais com 12 pontos, e o Fortaleza está ainda ameaçado. Floresta, Atlético Cearense, Ferroviário e Fortaleza, que está em quinto, definem essas outras vagas na próxima quarta-feira, na última rodada da segunda fase. Grande abraço!
Ok, Roberto Fernandes. E o grande destaque do noticiário do esporte mundial nessa segunda-feira é a volta de Zinedine Zidane ao Real Madrid. Luiz Ferreira.
9 meses depois, o francês Zidane volta ao comando técnico do clube merengue, o clube de Madrid. Eu estava vendo aqui no Twitter, Marcos, engraçado, que em 9 meses o Zidane pediu demissão. O Real trouxe o Julen Lopetegui, trouxe o Santiago Solari, demitiu o Lopetegui, contratou o Solari, demitiu o Solari e voltou para o Zidane. O Real Madrid já está pronto para disputar o Cariocão 2020. Já tem gente aqui brincando. Mas enfim, Zinedine Zidane é o técnico tricampeão da Copa da Liga dos Campeões. É, levou o Real Madrid para esse tricampeonato da Liga dos Campeões da Europa. Inclusive um bicampeonato praticamente com a mesma formação. Navas no gol, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, brasileiro Marcelo. Outro brasileiro, Casemiro, Toni Kroos, Modric e o Isco, na frente Cristiano Ronaldo e Benzema. 2 anos seguidos com a mesma formação, Real Madrid sendo bicampeão.
Luiz,
sim.
Márcio, diga aí.
Não, trouxe o Zidane de volta, agora falta trazer o Cristiano Ronaldo de volta.
Né? Exatamente. Ele, agora é engraçado, Márcio, ele não quis falar sobre isso, não quis falar sobre o tema Cristiano Ronaldo na coletiva. Ele colocou que ele está muito contente de voltar ao Real Madrid, que essa saída dele era necessária, ele saiu porque quis. Até algum repórter lá da imprensa europeia, da imprensa espanhola, levantou uma possível dívida que ele teria com o Real Madrid. Ele falou que isso não tem nada a ver, que ele volta e aceita o desafio. Só que agora, se o Zidane, ele assumiu o Real Madrid numa época que ele precisava apaziguar os ânimos, agora ele precisa reconstruir o Real Madrid, que não tem o Cristiano Ronaldo, o Modric está em má fase, aliás, o trio Casemiro, Modric e Toni Kroos vem em má fase, o Bale, Marcelo, então, todo mundo Marcelo falando também, que vai sair, né?
Marcelo no
e
banco.
O Marcelo está no banco. O que, que ele vai fazer? Como é que vai ser essa situação aí, gente?
É isso aí.
Eu acho que foi bom para ele essa saída, porque ele se afastou um pouco da confusão. Agora o circo está todo pegando fogo, ele vai entrar numa situação já de bombeiro, com carta branca. Eu acho que ele vai ter condições de reagrupar o time. Agora, eu acho que o Real precisa de uma referência
de uma grandiosa. Estrela.
Pode ser, Cristiano Ronaldo, quem sabe o Neymar, hein?
Então, fala-se muito, Márcio Guedes, fala-se muito no belga Eden Hazard, que está no Chelsea. O Hazard, inclusive, já elogiou publicamente o técnico Zinedine Zidane, dizendo que gostaria de trabalhar com ele. Neymar é uma possibilidade que é sempre levantada lá pela imprensa europeia.
Bruno, e essa expectativa da chegada de Zinedine Zidane, a volta dele ao Real Madrid, ele que levou o Real a grandes conquistas na Europa e no momento em que o Real está em baixa, foi eliminado da Liga dos Campeões, enfim... Está eliminado também no Campeonato Espanhol. O momento não é bom, né? Mas com Zidane, a situação pode melhorar?
Pode sim. Desde que também não adianta você fazer um bolo sem a massa prontinha, bonitinha, porque o Zinedine Zidane fez um bom trabalho, mas ele tinha boas peças na mão e, conforme vocês falaram, tinha um cara chamado Cristiano Ronaldo. Ele não tem mais esse cara. O principal nome hoje da equipe é o Vinícius Júnior, que está machucado. Me parece que o Real vai tentar forçar de novo para cima do Neymar, mas que também não vai resolver o problema. O problema defensivo do Real Madrid hoje é um negócio fantástico. A zaga bate cabeça, os caras não conseguem falar a mesma língua, literalmente. E eu acho que ele vai ter que dar uma arrumada boa na casa, viu?
Ok. Agora são 5 horas e 20 minutos. No Mundo da Bola vai para o intervalo. Nós voltamos em instantes.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá.
Todos juntos contra a tuberculose.
No Mundo da Bola.
Marcos Gomes. Muito bem, são 5 horas e 22 minutos. Estamos de volta aqui no Mundo da Bola. Vamos falar um pouquinho também sobre futebol feminino. Vamos falar também sobre o esporte olímpico paralímpico. Quem tem as informações do esporte olímpico paralímpico escolar é a Astrid Nick.
Momento Estádio.
O brasileiro Henrique Avancini venceu a prova do XCC do ciclismo mountain bike da temporada da Copa Internacional da Modalidade, que aconteceu no Vale do Cuiabá, em Petrópolis. Na segunda colocação ficou o também brasileiro Henrique Cocuzzi. No feminino, a estreante Jaqueline Mourão também venceu a prova do XCC. A segunda colocada foi a brasileira Letícia Cândido. O cavaleiro Rodolfo Riscala sagrou-se campeão do concurso internacional para equestre de Doha. A competição acontece anualmente e contou com a participação de 21 atletas. Rodolfo, da classe Grau 4, montou o cavalo Dom Henrico, o mesmo que o acompanhou na temporada anterior. Rodolfo era cavaleiro de hipismo convencional desde os 8 anos, com passagens pela seleção brasileira. Em 2015, adquiriu meningite bacteriana e sofreu amputação tibial das duas pernas, mão direita e dedos da mão esquerda. Os próximos concursos serão na Alemanha, um de hipismo convencional e outro para equestre nos meses de abril e maio. Os brasileiros Diogo Sclebin, Luísa Batista, Manuel Messias e Vitória Lopes, do revezamento misto do triatlo, terminaram na 18ª colocação do WTS Abu Dhabi de triatlo, que reuniu os melhores atletas do planeta. A competição reuniu 22 equipes mistas e apenas 18 completaram a prova. Os atletas tiveram provas de 300 metros de natação, 7 quilômetros de ciclismo, 1.500 metros de corrida nas três primeiras voltas, sendo que na última, além das distâncias da natação e do ciclismo, a de corrida foi reduzida para 1.400 metros. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
E a Rádio Nacional traz a partir de hoje uma série de matérias sobre a 7ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. 5 dos 6 títulos nacionais foram para clubes do estado, que é o que tem mais representantes na Série A1, a primeira divisão. Começamos a nossa série pelo Corinthians, atual campeão brasileiro. Repórter Lincoln Chaves traz as informações do futebol feminino do Timão.
Lincoln Chaves.
A 7ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começa neste sábado. São 16 times se enfrentando em turno único, com os 8 primeiros avançando para as quartas de final. O atual campeão é o Corinthians, que retomou a modalidade há 4 anos após 8 sem um time feminino. Inicialmente, em uma parceria com o Audax, que resultou nos títulos da Copa do Brasil em 2016 e da Libertadores no ano seguinte, mas ambos os títulos contabilizados para o Audax, que era o titular da parceria. Na temporada passada, o Timão assumiu a gestão própria da equipe e levou o título brasileiro ao superar o Rio Preto na final. A base campeã foi mantida, de acordo com o técnico Arthur Elias.
Esse ano a gente teve, assim como ano passado, a decisão de, com o investimento que o clube se propôs a fazer, contratar um número de jogadoras um pouco reduzido, né? Até o momento 24 jogadores, a gente espera aumentar para 25, 26, que é o planejamento inicial, mas mesmo assim é um elenco reduzido para se jogar duas competições simultâneas e fortes como o Campeonato Brasileiro e o Paulista. Mas foi a nossa opção para trazer qualidade para o elenco, né? Houveram algumas trocas, perdemos, na verdade saíram 7 jogadoras e chegaram 6 até o momento.
Entre as remanescentes está Paulinha, a lateral de 31 anos, teve uma passagem pelo Corinthians em 2009, antes de retornar em 2016, já na parceria entre o Timão e o Audax. Ela superou os 100 jogos pelo Alvinegro.
Acho que esse ano a responsabilidade vai ser muito grande, né? Muito maior que a do ano passado. Até porque é o Corinthians, né? Não é qualquer camisa, não é qualquer clube. E nós vamos ser o time a ser batido. A preparação está sendo a melhor possível. E aí fizemos os testes físicos, exame de sangue, estamos fazendo alguns outros testes. E está sendo bem puxado, não está sendo fácil não. Mas eu acho que é isso, é manter o trabalho, é dar essa continuidade para que a gente possa entrar aí sendo muito mais forte que ano passado.
Além de Paulinha, o elenco tem outras jogadoras experientes, como a goleira Lelê, a zagueira Érica e a atacante Adriana, eleita a melhor do último Brasileirão. As três foram convocadas para a seleção brasileira, que disputou o torneio She Believes nos Estados Unidos. O grupo corintiano treina desde a segunda semana de janeiro no CT Joaquim Grava, onde também trabalha o masculino. A estrutura disponibilizada ao feminino agrada ao treinador.
Hoje a gente tem um campo de futebol para treinamento muito bom, para se jogar também muito bem mantido aqui a fazendinha. A gente tem muitas parcerias, né? Então é um modelo interessante para o futebol feminino. Nós temos parceria com uma empresa que nos dá uma consultoria de fisiologia, acompanha toda a parte junto com o nosso preparador físico. Nós temos uma parceria com o pessoal da nutrição, né? Estamos fechando uma parceria odontológica, temos até também uma parceria que as atletas têm aula de inglês, né? Um curso de inglês, isso eu acho importante também na relação de respeito como se está tratando as jogadoras, né?
Os resultados na pré-temporada foram positivos, com vitórias sobre São Paulo e Ferroviária. A estreia no Brasileirão da Série A1, que é a primeira divisão, já vai ser no sábado, às 4 da tarde. O Timão vai pegar a Ponte Preta, que é representada pelo grupo que até ano passado estava no Rio Preto. O jogo vai ser em Bálsamo, cidade a cerca de 460 quilômetros de São Paulo e vizinha de São José do Rio Preto. Na sequência, vem o clássico contra o Santos, aliás, o único duelo entre grandes paulistas previstos na Série A1, já que Palmeiras e São Paulo vão recomeçar no feminino na Série A2. Verdão e Tricolor retomaram os projetos esse ano, seguindo a exigência da Conmebol para que os clubes que disputem competições sul-americanas mantenham times femininos. Um cenário que Paulinha, com 15 anos de experiência em campo, analisa assim.
Então eu achei importante. É claro que pra gente é um sentimento de tristeza, assim, porque precisou obrigar, sabe assim, deixar algo obrigatório para eles fazerem a modalidade crescer. E futebol feminino, gente, a gente treina como qualquer outro, né? A gente tem o trabalho, é a nossa profissão. Hoje nós temos grandes clubes querendo ou não fazer o futebol feminino crescer, mas tem que ser feito. Então, acho que vai fortalecer mais sim, vai crescer, mas a gente torce para que deem continuidade. Não simplesmente que façam, vá lá, disputa Libertadores e pronto. Entendeu? Então, eu acredito que assim, acho que foi bem melhor do que não ter.
Amanhã a gente conta como São Paulo, que nos anos 90 foi uma potência da modalidade, reestruturou seu departamento de futebol e acertou com a craque Cristiane para buscar o acesso no Brasileirão. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
E outras informações sobre o futebol feminino com o Luiz Ferreira.
Eu falei aqui no Tarde Nacional com a Luciana Vale, Marcos Gomes, mas como tem gente que entra em rede para transmissão do programa No Mundo da Bola em todo o Brasil, eu faço questão de repetir. No último sábado, o time feminino do Boca Juniors jogou pela primeira vez no mítico estádio La Bombonera com transmissão para a televisão, com ótima audiência e com bom público dentro do estádio. No final, próximo final de semana lá na Espanha, o time feminino do Atlético de Madrid vai receber o time feminino do Barcelona. O Wanda Metropolitano tem capacidade para 67 mil lugares. Sabe quantos lugares já foram vendidos?
Quantos?
50.
Opa, que legal.
50 mil lugares vendidos. Copa do Mundo Feminina na França. 590 mil ingressos vendidos, já anunciados pela FIFA. E final, semifinal e abertura, acabou. Não tem mais nada,
que Marcos legal. Gomes. Boa informação.
Futebol feminino. E a gente lembra que a gente vai acompanhar a seleção feminina na Copa do Mundo da França. E as comandadas de Vadão vão ter dois amistosos contra a Espanha e Escócia antes da convocação final.
Muito bem. Márcio Guedes, a gente já falou aqui sobre a importância do futebol feminino, mas é mais interessante saber que o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começa agora, esse mês. Temos aí times na Série A1, A2. Flamengo é o único a equipe do Rio de Janeiro que está na A1, mas teremos Botafogo, Vasco e Fluminense na Série A2. Daqui a pouquinho vamos ter aí um Fla-Flu na Série A1, um Vasco e Flamengo na Série A1, Botafogo e Vasco também na Série A1. Muito legal o futebol feminino, né, Márcio?
É legal, e a saída é essa mesmo, você vincular todos os clubes aos clubes já de tradição que já tem uma grande torcida, né? Então, a pessoa que torce pelo Flamengo, pelo Botafogo, vai se sentir estimulada aí. Agora, tem que ter organização, tem que ter um treinador que saiba entender as características do futebol feminino, que são diferentes do futebol masculino, tem menos força, tem que abrir um pouco o jogo na parte estratégica e tática também, porque é ainda muito embolado, na minha opinião. Tem que tentar descobrir melhores goleiras, porque essas estão ainda muito abaixo do que se pode desejar. E os políticos também organizarem melhor. Políticos, eu digo, não são os políticos tradicionais, são os políticos do esporte, os cartolas, né? Que organizam mal as competições, não existe a divulgação legal, né? E os técnicos, ultimamente, também têm falhado um pouco em atingir esse ponto de organização. Mas os exemplos que foram citados na Argentina e na Espanha foram excelentes e são um modelo para o Brasil fazer igualzinho, né?
Legal. Bruno, eu queria saber um pouquinho também, falar um pouquinho sobre esporte, futebol feminino, das comissões técnicas, né? Até que ponto você acredita, imagina, que campeonatos importantes acontecendo aqui no Brasil e competições internacionais como a Copa do Mundo pode abrir espaço também para as mulheres nas comissões técnicas, treinadoras, preparadoras do Departamento de Preparação Física, nutricionista, a gente sabe que já tem, psicólogo também, mas fica faltando ali, né, o cérebro, né, que comanda tudo, principalmente as treinadoras.
Exatamente, isso realmente falta no Brasil. Eu acho que é um momento especial do nosso esporte, já que com essa medida da CBF de que os times da primeira divisão precisam ter um time feminino, de também mudar essa mentalidade de só ter homem, não estou totalizando, mas a maioria no comando. Acho que tem mulheres que podem sim, até oriundas mesmo do futebol, podem se tornar grandes treinadoras e podem, assim como tem o curso de treinador para homem, pode sim produzir curso de treinadoras também para as mulheres que quiserem treinar aí times e quem sabe mais para frente. Eu acho que nossa sociedade tem que deixar um pouco disso, quem sabe até treinar time masculino, porque nos Estados Unidos, no Canadá, acontece muito isso.
Legal, legal. Agora são 5 horas e 33 minutos ao longo aqui do No Mundo da Bola. Luiz Ferreira e toda a equipe trazendo o noticiário do futebol feminino. 5h34. Uma vez Flamengo. O repórter Rafael Monteiro traz as últimas informações do Mengão aqui no Mundo da Bola.
Rafael Monteiro.
Após o empate no clássico contra o Vasco por 1-1 no Maracanã no último sábado pelo Campeonato Estadual, o Flamengo volta a todas as atenções para a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América no confronto com a LDU na próxima quarta-feira, também no Maracanã. O técnico Abel Braga poupou os titulares no último jogo. Contra o time equatoriano, vai com a força máxima. O único que estreou na competição internacional contra o San José da Bolívia no último dia 6 e iniciou jogando contra a equipe cruzmaltina foi o uruguaio Arrascaeta, e é justamente a principal dúvida do treinador rubro-negro. Everton Ribeiro vem tendo melhores atuações pelo lado direito, posição que Arrascaeta tem mais facilidade para atuar. No ataque pelo lado esquerdo, Bruno Henrique é o titular absoluto. O substituto imediato de Bruno Henrique, Vitinho, sentiu o adutor da coxa esquerda na última partida, foi reavaliado nesta segunda-feira e os exames constataram lesão no local. O jogador desfalca o Flamengo contra a LDU. A última parcial divulgada pelo clube, mais de 45 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada, setores norte e leste, tanto inferior quanto superior, estão esgotados. A LDU desembarcou na manhã desta segunda-feira no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, sem o goleador Juan Nangonô. Com problemas particulares, o técnico Pablo Repetto não confirma se o jogador pode chegar até o dia do jogo para enfrentar o Flamengo. A LDU venceu na estreia da Libertadores por 2-0 Peñarol na última quinta-feira e é líder do Grupo D. Neste final de semana, assim como os cariocas, entrou em campo com um time repleto de reservas, com somente 2 titulares e perdeu para o Macará, líder do campeonato equatoriano, por 3-0. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O Márcio Guedes, voltando ao Flamengo e Vasco de ontem e ao gol perdido pelo Rodinei. Dá para crucificar o jogador? Onde é que ele errou? O que aconteceu, na sua opinião?
Olha, eu acho que foi o primeiro de mérito do Danilo, que insistiu no lance. Tentou interceptar a bola e conseguiu. Agora, talvez o Rodinei não seja um atacante, né? Talvez fosse um jogador de mais categoria, de mais vivência na área. Ele chutaria com força e não seguraria um pouco o pique na parte final. Naquela ligeira decisão, talvez para tocar com um marrequinte, ele perdeu o tempo e o Danilo conseguiu nem interceptar, bateu nele e saiu, né? Então, acho que houve mérito muito grande do Danilo, e não sei se isso pode tirar tanta pedra assim no Rodinei, não, porque eu acho que foi perder o gol, como já vi muita gente perder gols até piores, jogadores que são até atacantes, que são goleadores.
Bruno Mendes, e você, o que acha da situação vivida pelo lateral direito Rodinei?
Pois é, uma situação complicada, junta a paixão do torcedor com tudo. Mas eu acho que o próprio Diego deu uma entrevista dizendo que ele é um jogador importante, deve permanecer no Flamengo pelo menos até quando o Rafinha do Bayern chegar. Mas todo jogador, isso pode acontecer com qualquer jogador. Tem que ter é um emocional firme nessa hora, viu, Marcos?
É verdade. Quando a fase não é boa, o jogador pensa muito, né? Até ficou visível que ele reduziu a passada para tentar dar uma colocadinha e não errar, porque ele ficou com medo de bater forte e mandar a bola na arquibancada, que quando a fase é boa, isso acontece. A bola vai lá na arquibancada mesmo. Vamos falar um pouquinho do Vasco da Gama?
Vamos todos cantar de coração.
É, as informações do Vasco da Gama com Maurício Costa.
Maurício Costa.
Hora de trocar o chip para a Copa do Brasil? Melhor não. Afinal, depois do empate em 1-1 com o Flamengo no Campeonato Carioca, o Vasco manteve a invencibilidade de 12 jogos em 2019. E se contarmos o confronto com o Ceará na última rodada do Brasileiro de 2018, o número sobe para 13 partidas sem derrotas. Já são 8 clássicos consecutivos sem perder. Então, para que mudar? Mas não é tão simples assim. O time do Vasco recebeu críticas no jogo contra o Rubro Negro, principalmente no setor de criação, e pode ter mudanças para o embate com o Avaí na quinta-feira em São Januário, pela terceira fase da Copa do Brasil. Thiago Galhardo retomou a vaga de Bruno César, mas o camisa 10 tem chances de entrar como titular contra o Avaí. No ataque, a fraca atuação de Pikachu abre a possibilidade de Rossi pintar entre os 11 na quinta-feira. Para o goleiro Fernando Miguel, as alterações que o Alberto Valentim vem promovendo são normais.
Bom, acho que a gente desde o primeiro dia, desde o dia que o Alberto chegou aqui ano passado já, a gente sempre pontua, a gente sempre aponta em direção ao grupo, ao conjunto, a evolução, a melhora. E a partida ela não se faz somente dos 11 jogadores que iniciam o jogo. Dentro do contexto tem aqueles atletas que estão no banco e estão todos concentrados e todos atentos para aquilo que precisa fazer.
O Vasco deve ter time completo para o confronto da Copa do Brasil e precisa fazer o resultado, já que a partida de volta será em Santa Catarina. E o goleiro Fernando Miguel fala o que espera do encontro.
Na verdade, muda só a competição, mas a concentração e atenção para aquilo que a gente precisa fazer, ela continua a mesma. É uma competição já decisiva, importante. Jogamos a primeira dentro da nossa casa, contra uma equipe que nós vamos encontrar no Campeonato Brasileiro. E a gente precisa continuar nessa batida, concentrado, atento e procurar fazer uma boa partida dentro de São Januário para alguma forma a gente conseguir arrancar algum tipo de vantagem contra a equipe do Avaí, que lá em Santa Catarina também é muito forte.
O jogo de volta contra o Avaí vai ser só no mês que vem, dia 10 de abril, na Ressacada. Será que o Vasco mantém a invencibilidade até lá? É complicado. Enquanto isso, o Gigante da Colina defende os números positivos de 2019, domingo, contra a Cabo Friense, em Cariacica, pela Taça Rio. Para o confronto, Maxi Lopes fica de fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Ribamar deve ser o substituto. Fora de campo, o Vasco pode confirmar o primeiro patrocínio Master desde que Alexandre Campello assumiu a presidência. De acordo com o site Lancinet, o contrato já está assinado e só depende do anúncio oficial. Faltaria também um acordo sobre valores referentes a bônus. Segundo o jornal, o patrocínio renderá 9 milhões e meio por ano. Mas em 2019, o Vasco só vai receber 8 milhões por já estarmos em março. Assim, o clube passaria a receber 18 milhões e 500 mil reais por ano em patrocínios fixos na camisa. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Bom, é uma notícia importante nessa segunda-feira do Vasco da Gama, com recursos aí de um patrocinador. É o mesmo modelo de negócio que está sendo fechado com Corinthians, Cruzeiro e Atlético Mineiro, muito diferente do acordo que tem o Palmeiras com outro banco. Eu acho que o Palmeiras é o maior acordo que tem no futebol brasileiro em relação a patrocínio. No ano passado, o balanço do Palmeiras registrou uma receita só de patrocínio de 103 milhões de reais. Então a diferença, né, do Palmeiras de 103 milhões de reais para 8, 9 milhões anualmente que vão receber Corinthians, Cruzeiro e o próprio Atlético Mineiro, é uma diferença muito grande. Mas esse tipo de patrocínio ainda precisa ser melhor explicado, porque ele vai depender muito da adesão do torcedor, do caso de Vasco da Gama, Cruzeiro e Atlético Mineiro, a abrir conta nesse mesmo banco, que é o banco patrocinador. Enfim, os modelos vão sendo apresentados, vamos ver se vai dar certo ou não daqui por diante, né, Márcio?
Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Grandes organizações promovendo os clubes, né? O acordo parece que vai ser bom, talvez seja estendido até a outros clubes. E hoje também tivemos uma quase confirmação de que a família Moreira Salles também vai entrar também como gestor do futebol do Botafogo. Não como mecenas, mas como uma gestão de empresarial também, tentando modernizar o clube. Né? Quanto ao Vasco, eu acho que tem vive muito da boa organização dentro de campo imposta pelo Valentim, embora ainda seja o... Falou-se a invencibilidade, realmente é elogiado, mas até agora não houve um grande teste para o Vasco. Vamos esperar um pouquinho mais para saber até onde vai essa força vascaína.
O Bruno, o que a gente percebe é que em março os clubes voltam a se organizar depois da saída da Caixa Econômica, né, que era o banco que patrocinava praticamente todos os clubes da Série A, mas com a saída desse patrocinador, cada time vai se arrumando aqui e ali com um novo modelo, mas o futebol continua tendo patrocínios generosos em relação a outras modalidades esportivas no Brasil.
Ah, com absoluta certeza. Eu acho que foi acertada a saída da Caixa do Futebol. Ela pode fomentar muito mais os esportes olímpicos e paralímpicos, que eu acho que isso já é feito, porque o futebol tem condição de se manter de outra forma, como você acabou de falar, o pessoal está se virando. Com patrocínios ainda bem pomposos, bem interessantes. Então dá sim para se viver. Deixa a Caixa Econômica lá com os esportes olímpicos e paralímpicos, para a gente dar uma virada no ciclo olímpico aí e a galera lá se arrumar, porque o futebol tem como se sustentar sim, viu, Marcos?
Muito bem, Bruno. Daqui a pouquinho nós voltamos com outras informações para você aqui no Mundo da Bola, 5h44.
No Mundo da Bola.
Atenção, motoristas! Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100. Um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
No Mundo da Bola, aqui para você pela Rádio Nacional do Rio, na Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Amazonas e Nacional do Alto Solimões. Vamos trazer agora as informações do Corinthians.
Salve o Corinthians. Santos! Santos! Gol!
O hino do Santos, o hino do Corinthians também. Vamos destacar a partida deste domingo. O repórter Juliano Justo traz as informações do clássico que aconteceu neste domingo em São Paulo. Juliano
Justo. Corinthians e Santos ficaram no 0-0 ontem à tarde na Arena Itaquera pela 10ª rodada do Estadual de São Paulo. O placar ficou fechado, mas a partida confirmou muito do que se falava antes da bola rolar, principalmente em relação ao duelo de estilos opostos dos técnicos. Ao contrário do que vinha acontecendo na maioria dos jogos no ano, Fábio Carille, do Corinthians, colocou em campo uma equipe com a marcação bem avançada. Gleison, Bozelli e Pedrinho apertaram a saída de bola e confundiram a defesa do Peixe. A estratégia deu certo, professor?
Todo time que marcou em cima, eles tiveram dificuldade de não ter a bola, né? De fazer o goleiro quebrar, de já marcar lá em cima e pressionar lá. Foi isso que a gente trabalhou de diferente. né? E depois a gente com a bola procura trocar bastante passe, envolver, porque é uma equipe que gosta de pressionar. É perigoso porque eles podem roubar a bola dentro do seu campo, mas por outro lado, se você conseguir trocar passe rápido, você vai estourar em cima da linha defensiva do Santos. Essa foi a ideia proposta, a ideia de trabalho, que funcionou muito bem.
No intervalo, a reação do santista Jorge Sampaoli foi retirar dois volantes, o ex-flamenguista Jean Lucas e o Alisson, e colocar dois atacantes, o garoto Rodrigo e o peruano Cueva, trocando o esquema do 3-4-3 para uma variação do 4-4-2. A equipe melhorou e chegou a perder algumas oportunidades na etapa final. Fala, professor Jorge Sampaoli.
Tive que buscar alternativas. Tínhamos jogado a menos de 72 horas pela Copa do Brasil. E, evidentemente, a equipe sentiu. No segundo tempo, o Cueva e o Rodrigo trouxeram uma outra dinâmica e praticamente não corremos risco na etapa final. Não sofremos tanto quanto sofremos no primeiro tempo.
E praticamente não sofreu nosso arco o que sofreu no primeiro.
Faltando dois jogos para o final da primeira fase, o Corinthians lidera o grupo C com 15 pontos. E o Santos, o grupo D, com 23, tendo a melhor campanha do campeonato estadual. O Timão volta a jogar na quarta-feira. Vai ser o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil contra o Ceará em Fortaleza. Já o Santos volta a campo na sexta pelo Campeonato Estadual. O jogo será no Pacaembu contra o Novo Horizontino. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Agora são 5h49. Ô Luiz, pede por favor, pro conselheiro ficar calmo, porque agora vai entrar o noticiário do Botafogo. Ô Márcio, ele tá ligando para cá toda hora, perguntando, e o Botafogo? Quando é que vocês vão falar do Botafogo?
Ele tá ligando e eu tô pensando também, o Botafogo sempre é chutado aí pro final do programa.
Conselheiro, não tá fácil. Vamos ouvir as informações do Botafogo com o Luiz Ferreira. Botafogo, campeão. Vamos lá, Luiz. Acalma o coração do conselheiro, Luiz.
Olha, não dá pra acalmar, não. Sabe por quê? Porque a situação do Botafogo nessa Taça Rio, como diria o Márcio Guedes, é periclitante. Gostou, né? Periclitante é muito bom, né, Márcio?
É, o Botafogo é muito bom. Hã? A Taça Rio não é prioridade pra ninguém, né?
É, mas o Botafogo tem que vencer se quiser continuar com chance de título. Aliás, pra
o Botafogo já é campeão disso aí. O Botafogo tá lutando pelo Bi, não é isso?
Aliás, exatamente, para continuar lutando pelo Bi. Para seguir vivo na disputa pelo bicampeonato estadual, o Botafogo precisa de 3 vitórias nos 4 jogos restantes da Taça Rio. Tem que começar por hoje no confronto contra o Madureira. O Botafogo não terá o Carli. João Carli se recupera de cirurgia no joelho direito. O Alex Santana em recuperação de dores na coxa. O Alan Santos com uma lesão muscular.
Vem cá, o Diego Souza pode jogar? Ele que foi apresentado
ainda,
na sexta-feira.
Ainda eu vou falar do Diego Souza rapidinho, porque eu tô fazendo pesquisa aqui, você também. Essa é a pergunta, o conselheiro Machado falou: o Diego Souza tá no beat, pode tirar? Calma, eu vou falar do Diego Souza já já. A tendência, Marcos, é que o técnico Zé Ricardo escalhe o Botafogo com Gatito no gol, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Jonathan, Gustavo Buchecha, Cícero e Léo Valência, Gustavo Ferrares, Chiesa e Eric. Já o Madureira será comandado pelo ex-técnico do Vasco, o Gaúcho.
Sim.
Assumiu o comando técnico do Tricolor Suburbano na última semana e deve mandar a campo Douglas, Arlen, Pierre, Júnior Lopes e Rezende, Levi, Rodrigo Dantas, Everton e Luciano, Naninho, Marlon e Tássio. Falando do Diego Souza. Oi, fala.
Eu tenho a impressão que o Valência não vai jogar, não, hein? Ele tá com a virose, com a infecção aí, tá praticamente fora desse jogo.
Ih, meu Deus, mais um problema então. Mais um problema pro Zé Ricardo, já tá montando aí.
Se liga na missão.
Nesse caso, eu poderia até trazer o Luiz Fernando de volta pra esse time. Ou o Rodrigo Pimpão. Vamos ver como é que fica. Ele que também tá querendo poupar alguns jogadores.
Ou o Ferrares também pode jogar.
O Ferrares pode jogar. Você tem um monte de jogadores aqui. Essa do Léo Valência é uma virose, mas é brincadeira, o Léo Valência também não consegue ter sequência. Agora, falando do Diego Souza, ele foi apresentado no último sábado em General Severiano, uma grande festa na sede do Botafogo. E, inclusive, ele cantou música, vestiu camisa, vai vestir a 7, já conversou com o técnico Zé Ricardo. Venho para ser o camisa 9. No caso, camisa 9, centroavante, não numeração, vai jogar com a 7, mas vai jogar no comando de ataque. Fica aí depois o Márcio Guedes e o Bruno Mendes comentando como é que fica essa situação, como é que o técnico Zé Ricardo vai montar esse time do Botafogo atrás do Diego Souza. Para a imprensa, o Diego Souza ele comentou o que, que ele espera do Botafogo, mais um time, aliás, ele bateu o recorde, igualou o recorde, que era do Paulo Roberto, popular cara de cavalo, Marcos Gomes, nono clube grande na carreira, bela carreira do Diego Souza, ele fala o que, que ele espera desse momento no Glorioso.
Olha, eu sou um cara ambicioso, sou um cara que trabalho visando conquistas e eu espero do Botafogo é essa receptividade, já é maravilhosa, os companheiros, a gente tendo um grupo de trabalho bem alegre, feliz e me recebendo bem, já fico muito feliz com isso. Fora isso, é trabalhar e ter conquistas.
Agora foi perguntado a Diego Souza duas coisas. Diego Souza, que recado você manda para o torcedor do Botafogo que está empolgado, carente de um grande ídolo para chamar de seu? E agora, você vai poder jogar hoje, Diego Souza?
Olha, para o torcedor, pode dizer que eu estou com uma expectativa maravilhosa. Esse ano temos três campeonatos importantes, Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, que, como eu disse, a expectativa ótima para uma conquista. É um time que tem tudo para surpreender, é um time de jovens jogadores de muita qualidade, tem um treinador que é um treinador muito estudioso, muito inteligente, que a gente tem tudo para crescer juntos. Então, estou muito feliz e motivado bastante para precisar segunda-feira, já poderia estar em campo, mas isso vai, vamos com calma mas tenho certeza que do próximo final de semana eu acho que não passa, até porque eu quero estar jogando também.
Isso aí, o próprio Diego Souza colocando que para hoje não vai dar. Eu e Marcos Gomes estamos pesquisando aqui, meu querido Márcio Guedes, meu
bid
querido
até agora nada.
Meu querido Bruno Mendes, o nome do Diego Souza ainda não está no bid. E? A gente está toda hora dando F5 aqui, atualizando, até agora nada. Para hoje não vai dar, mas com certeza para o clássico vovô deste domingo, Botafogo e Fluminense no Maracanã, Diego Souza deve poder atuar. Imagina que grande festa deve ser esse clássico vovô no domingo, se o Botafogo vencer o Madureira hoje. Aumenta a expectativa para o final de semana para esse clássico e quase certa aí a estreia do Diego Souza, que com certeza deve entrar como titular, já que ele vinha jogando no São Paulo, vinha treinando, não tem muitos problemas físicos, tá fininho, tá bonito, tá em forma. A expectativa é boa, Marcos Gomes.
Márcio, o Diego Souza no Botafogo, na função que ele vai exercer, era uma função que o Botafogo tinha carência. Como você imagina que o time vá se comportar daqui por diante?
Meu caro Márcio, eu nem imagino, eu tenho certeza que ele veio para jogar praticamente como centroavante, para fazer jogadas de ataque, para fazer gols, porque a carreira dele provou que ele foi avançando a posição de campo a cada clube que ele jogava. De São Paulo ele fez muitos gols, jogou na seleção brasileira, o Tite chegou a convocá-lo por causa disso, e tem um jogador que está, digamos, na maturidade, já na fase terminal, mas ainda em plena forma, se cuida muito, raramente se lesiona, é um jogador que tem capacidade de liderança, ele é brigão, ele gosta de ganhar, às vezes se perde, às vezes exagera no tumulto, mas olha, se colocar na balança, tem muito mais pró do que contra. Foi uma grande sacada do Botafogo e eu espero que seja bem utilizado também praticamente pelo técnico Zé Ricardo.
Bruno, expectativa para logo mais, joga Botafogo jogando contra o Madureira e essa chegada do Diego Souza?
Olha só, o Marcos, eu acho que o Botafogo hoje vence de forma fácil, o Madureira não vai ser páreo para isso. Botafogo sabe que precisa vencer, porque senão vai estar eliminado, ou então vai precisar de uma grande combinação de resultados. E acho que a chegada do Diego Souza foi uma belíssima contratação. Botafogo não estava tendo esse jogador, torcida chia do Chiesa, chiava quando o Brenner estava lá, enfim.
O conselheiro também.
Exatamente. Então, Eu acho que a chegada do Diego Souza vai ser um jogador mais consciente para jogar ali como centroavante, como ele quer jogar e como ele vinha jogando no São Paulo. Quando ele saiu um pouco de posição, já olhava de cara feia para os técnicos. Então ele vai jogar à vontade, eu acho que pode ser esse novo ar para ele, pode ser muito bom.
Que legal. Vamos, então, complementando aqui a nossa informação. Espero que o conselheiro esteja mais tranquilo agora, né?
A gente só torce, Marcos, para que o Botafogo faça uma boa participação, com todo respeito ao Madureira também, uma boa participação, para encher esse clássico vovô no domingo. Até porque eu vou estar no plantão, por favor, eu quero ver um clássico cheio aqui, né, pô?
Domingo, 19 horas, né, Fluminense e Botafogo, próximo clássico no final de semana. Exatamente. Pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Agora são 5h58, vamos encerrando por aqui a edição desta segunda-feira do No Mundo da Bola. Eu agradeço a participação do Márcio Guedes e também do Bruno. Obrigado, Márcio, até amanhã.
Um abraço a você, obrigado.
Ok, Bruno, valeu, obrigado pela participação, até amanhã.
Valeu, um forte abraço, até amanhã.
Tá aí, Bruno Mendes e Márcio Guedes. Agradeço também a participação do Luiz Ferreira, que produziu e participou conosco aqui também desse No Mundo da Bola desta segunda-feira. Na mesa de áudio, o Rafael Espíndola está ali trazendo para vocês aqui, os ouvintes, toda essa sonoplastia agradável do programa No Mundo da Bola. Nós ficamos por aqui. O programa volta amanhã com o seu apresentador titular, o Valdir Luiz, comandando aqui o No Mundo da Bola para vocês. Espero que o Botafogo ganhe para amanhã, ele chegar aqui numa boa, de bom humor, senão vai ser ruim aturar o Valdir amanhã. Tchau, galera. Até amanhã. Obrigado. Tenha um bom final de tarde. Uma boa noite.
Delícia!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.